Líder do PSDB acusa governo de tentar desviar foco da solução dos problemas ao propor plebiscito.
E Romero Jucá elogia a decisão de ampliar debate, mas observa que prazo é curto para consulta.
Projeto que destina 75% do valor dos royalties do pré-sal para a educação deve ser votado na próxima semana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, disse que a presidente Dilma Rousseff quer desviar a atenção sobre os reais problemas do país ao propor plebiscito sobre a reforma política.
Ele citou as projeções do Banco Central para a economia ao afirmar que o país vive uma crise.
Enquanto em março a estimativa de crescimento do PIB era de 3,1%, agora é de 2,7%, afirmou, acrescentando que a inflação era de 5,7% e agora já é de 6%.
Além disso, o senador citou o crescimento da indústria, que era de 2,3% em março e agora não passa de 1,2%.
Aloysio Nunes lembrou que há diminuição de consumo, aumento da dívida das famílias e a economia encolhe cada vez mais.
Esse conjunto de problemas é que deveria estar na mesa da presidente da República hoje. Essa é a questão que talvez esteja como pano de fundo todo esse conjunto de manifestações de descontentamento que nós vivemos no Brasil. O fato de que as expectativas sobre o futuro, sobre o amanhã, hoje já são mais sombrias. E diante desta diminuição, dessa deterioração das expectativas, aí vem à tona o inconformismo com os gastos excessivos na Copa do Mundo.
Já o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, elogiou a decisão da presidente Dilma Rousseff de ampliar o debate político na busca de soluções para atender aos manifestantes que tomaram as ruas nas últimas semanas.
Ele disse ser importante que Câmara e Senado continuem abertos ao entendimento, porque muito do que precisa ser feito passará pelo Congresso Nacional, como a questão da consulta popular sobre a reforma política.
Na opinião de Romero Jucá, essa reforma é um assunto complexo para ser tratado por um plebiscito. Além disso, está sendo feito nesse momento o cadastramento biométrico dos eleitores e nem todos já se cadastraram. Então, como seria essa votação? Questiona Jucá.
O governo encaminhou essa questão para o Congresso, né? Mas nós temos aí uma tarefa árdua pela frente e um prazo muito curto. Se for para valer para a eleição de 2014, nós temos uma legislação que diz que as mudanças têm que ocorrer até o dia 4 de outubro. Na verdade, nós temos um prazo muito curto aí. Então, é uma discussão que precisa ser feita com muita responsabilidade, né? Sob pena de nós frustrarmos a população.
Ao apontar que, mesmo sendo a sexta economia do mundo, a população brasileira sofre com os péssimos serviços públicos, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, alertou que a situação pode piorar ainda mais, porque os estados e municípios estão falidos.
E isso acontece, disse a senadora, porque o governo federal insiste em promover isenções na cobrança dos impostos de renda e de produtos industrializados para incentivar setores da economia, retirando dinheiro dos cofres dos governadores e prefeitos.
E sem dinheiro, lembrou Lúcia Vânia, governadores e prefeitos não conseguem investir em serviços de educação, saúde, transporte público e segurança de qualidade.
Nos últimos 5 anos, as renúncias somente em relação a esses 2 tributos superam a casa de 350 bilhões de reais, numa série que cresce a cada ano. Em 2012, por exemplo, o total subiu para 85 bilhões de reais, sendo que deste montante, 32 bilhões representam o que deixou de ser repassado aos estados e municípios por meio do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que obriga a inscrição de alerta nas embalagens de produtos que contenham látex natural em sua fórmula.
Para passar a vigorar, a proposta precisa apenas da sanção da Presidência da República.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu que o Brasil siga o exemplo de países vizinhos e destine mais dinheiro para a saúde pública.
Paulo Davim, que esteve em Cuba recentemente, disse que ficou constrangido ao perceber que até países de economia menor que a do Brasil investem mais em saúde pública.
Segundo ele, Cuba investe 15% de seu produto interno bruto em saúde, o Uruguai destina 10%, o México 6,2%, o Equador 13,5% e o Brasil apenas 3,7%.
Fica difícil. A gente construiu um sistema de saúde capaz de atender as demandas da sociedade, se esse sistema não é aquinhoado com recursos necessários. Nós precisamos fazer o dever de casa, a exemplo de que países vizinhos nossos estão fazendo. Os governos elegeram a saúde prioridade e por isso mesmo estão se comprometendo a aumentar os recursos destinados à saúde ano a ano.
O senador Mocenigo Cavalcante, do PTB de Roraima, reclamou que a saúde pública do Brasil está na UTI. E o problema maior é a corrupção, que corrói parte do dinheiro que é desviado do atendimento à população.
Ele contou que a Controladoria Geral da União, por exemplo, apurou que só da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, foram desviados 500 milhões de reais nos últimos 4 anos.
E em Roraima, houve desvio de 30 milhões de reais da compra de medicamentos perto de perder a validade, disse Mocenigo Cavalcante.
Nossa saúde pública no país está na UTI, já indo dessa para melhor. Tem que haver uma reação e é preciso, portanto, que haja um grande mutirão de executivo, legislativo, entidades da sociedade civil, para que a gente realmente tome uma posição firme na aplicação correta do dinheiro público.
A decisão da Câmara dos Deputados de aprovar a destinação de 75% dos royalties do pré-sal para a educação e de 25% para a saúde pública foi elogiada pelo senador Assir Kurgax, do PDT de Rondônia.
A proposta deve ser votada na próxima semana pelo Senado e, para o senador, atende aos anseios da população, conforme se vê nas manifestações das ruas.
Assir Kurgax disse que o Plano Nacional da Educação 2020, que está em discussão, prevê 10% do PIB para o setor, o que vai representar 100 bilhões de reais por ano. E a previsão do rendimento anual dos royalties do pré-sal é de cerca de 28 bilhões de reais, afirmou.
Portanto, pode quase triplicar o valor que a nação terá para aplicar no ensino, mas a sociedade brasileira só ficará satisfeita caso esses recursos sejam utilizados com eficiência e eficácia para o nosso estudante, para os nossos alunos.
E como você acompanhou nas últimas semanas no Jornal do Senado, milhares de brasileiros saíram às ruas para exigir das autoridades o fim da corrupção e melhores serviços públicos, dentre os quais se destacam o transporte, a saúde, a educação e a segurança pública.
No caso dos serviços públicos, o dinheiro utilizado para o pagamento de pessoal e investimentos em edifícios e equipamentos vem dos tributos que a população paga.
O governo arrecada o dinheiro e depois divide esse valor entre os diversos setores para fazer funcionar a máquina pública. Toda essa operação, que parece um pouco complicada, se dá por meio das leis orçamentárias.
E para facilitar o entendimento desse mecanismo todo, o Senado Federal produziu vídeos com linguagem bem simples para que todos possam aprender um pouco sobre o orçamento público e exigir das autoridades o uso correto do dinheiro cobrado de todos nós pelos impostos.
Você pode acessar esses vídeos pela internet no seguinte endereço: www.senado.leg.br/e-cidadania. Ao abrir a página, selecione o link Orçamento Fácil.
Repetindo, www.senado.leg.br/e-cidadania. No link Orçamento Fácil. Os vídeos também podem ser vistos ao longo do dia na programação da TV Senado.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação, Rita Zumba e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.